na cara do gol.
Legal, valeu, legal, valeu, legal, valeu aí, como é que tá? Legal, valeu, é isso aí.
Alô Brasil, falando pra teste, falando para você, Miguel, para você, Sandro, beleza?
Oi, legal, valeu. Legal,
Legal, valeu,
valeu.
legal,
Legal,
legal.
valeu. Legal, valeu.
Legal, valeu, valeu, legal.
Valeu, legal.
Legal, valeu aí, legal, é isso
Legal
aí,
aí,
valeu.
valeu, valeu.
Legal,
Cara,
valeu.
valeu aí, valeu, valeu.
Pensou uma coisa que dá raiva. Três, dois,
Ei, som, som.
São testes da TV, a galera da TV. Um pá, dois pá, três pá.
Vai, Lilia. Vai a felicidade que eu vou um pá, dois pá, três pá, quatro pá, cinco pá. Lilia,
alô, Pedrinho.
Força.
Ganhamos o seu caderninho na aposta ontem do Liga.
Pois. Pois, comigo nunca dá certo.
Você ouviu o Liga, Pedrinho? Fizemos grandes homenagens ao Real Madrid.
Ei, Sandro, deu um grau aí na voz dele pra compensar, viu? Que ontem.
Foi, você. Me sabotou. Você me sabotou ontem. No Liga do Scratch. Deixou meu microfone ruim. Logo ontem que eu falei que só. Logo ontem que eu falei que só, porra, mano. Depois falei de Maradona, né? Depois foi o programa.
Agora tá vendo aí? Alô Brasil, testando. Para começar mais um podcast na cara do gol. Valeu, Pedro.
Na cara do gol.
Achou trigêmeo.
na cara do gol.
Olá pessoal, tudo bem? Mais um Na Cara do Gol no ar para você que está ligado a partir de agora. E mais um programa que depois é disponibilizado como podcast no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. Você clica radiojornal.com.br, vai lá na aba podcast e encontra o Na Cara do Gol. Assim como também o Liga do Scratch, o podcast com o Geraldo Freire, do Ralf de Carvalho, os podcasts produzidos pelo Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. O Na Cara do Gol nesta terça-feira, excepcionalmente, dia 3 de novembro de 2020, ontem foi feriado e nós não teríamos parte da equipe aqui para a apresentação do Na Cara do Gol, que tradicionalmente a cada semana traz o futebol pernambucano em destaque no Campeonato Nacional. E é isso que vamos comentar a partir de agora com você. Muito obrigado, você que está conectado aí no canal da Rádio Jornal no YouTube, acompanhando mais um super programa, o Na Cara do Gol. Apresentação, esse aqui você já conhece, né? O grande repórter. Aí perguntam, o grande repórter e o repórter grande, né? Antônio Gabriel, tudo bom, Antônio?
Se eu for mostrar o porquê, a nossa Roberta vai ter que fazer um outro enquadramento, né?
É, ele é alto.
Porque não vai dar certo, né?
1,85, é?
1,87.
87. Jogador de basquete, Antônio.
Joguei por muito tempo.
Ah, que legal.
Joguei por muito tempo.
Muito legal.
Eu era um dos menores do time.
Bola, goleiro, né?
Não. Nem perto, nem
zagueiro,
perto.
Zagueirão.
É.
Mas poderia ser o, Marcos, o Peter Crouch, né?
Peter Crouch,
grandalhão.
Peter Crouch é um craque perto de mim.
Antônio, satisfação tê-lo aqui mais uma vez.
Um abraço, Alexandre. Um abraço, Marcos, também para a Lília. Prazer estar de volta no mesmo contexto da última vez, né? Feriado segunda, estou aqui.
Está
porque
aqui
eu
na
acabo
terça.
Folgando na segunda-feira.
É verdade.
Folga semanal.
Segunda é a folga dele, é bom lembrar, viu?
Então, estamos por aqui.
O Marcos Leandro está com a gente. Ontem teve no nosso podcast Liga do Scratch. E hoje está aqui no Na Cara do Gol, tradicionalmente a cada semana, retratando, destacando e evidentemente criticando e elogiando o nosso futebol. Essa semana não tá um negócio muito bom não, né, Marcos?
Isso, Xande, um abraço para todos, Lívia.
Quer dizer, eu conheço a exceção do Santa, viu? Deixa eu tirar o Santa dessa história aí, que o Santa tá bem.
O Sport ganhou também, né? A Bruca continua sendo o Náutico, né?
É,
o Sport
ia oscilando,
mas tá bem, o Náutico é que continua ruim. Agora, estranho, viu, Xande? Porque quando o Antônio vem, sempre tem aquela efervescência nos bastidores e hoje foi mais tranquilo.
Hoje
a gente
foi mais
concordou.
Tranquilo.
E conversando nessa mesa de reunião ali, Lilian, eu.
Hoje
e
ele
Antônio.
Tá lá.
Ele tentou não,
Lilian, mas,
gente,
mas a gente concordou. Foi.
Acabou.
É um projeto, né? Antônio Light.
Ele concordou discordando.
Ele
mas,
no final,
verdade, acabou.
Na verdade, ele tentou argumentar algo que não tinha.
Não, mas veja, não, o meu argumento. A gente vai trazer o meu argumento.
Não, vai trazer
pra cá.
A polêmica da vez, inclusive.
A gente vai trazer pra cá o meu argumento, mas o meu argumento foi
sem
consistente
fundamento.
A ponto de vocês no final concordarem
verdade,
comigo.
Verdade.
Ah, que legal.
Então pronto.
Verdade.
Eu tô tranquilo quanto a isso.
E a Lilian Fonseca.
Daqui a pouco a gente traz qual é essa história.
A gente traz sim.
Diferente
você,
hoje nos bastidores.
Oi,
tá bem, trabalhou no feriado também, né?
Trabalhei
no rádio,
trabalhei
e
domingo,
na TV,
trabalhei
domingo.
Ontem.
Que legal, Lilian. Estamos fico muito juntos. Feliz porque eu tava aqui também.
Também, a gente divide.
Sexta, sábado, domingo. Estávamos aqui no sistema. E é muito legal, né? Trabalhar com o que gosta.
Ai,
você
gosto.
Não sente esse peso da palavra trabalho. Para alguns é muito, ah, vou trabalhar no feriado. Quando eu, na época que estava engatinhando lá em Garanhuns, comecei em 1999 na Rádio Jornal Garanhuns a estagiar, aí o Aloysio Alves me dizia, saudoso Aloysio, ele dizia, rapaz, se prepare, viu? Você gosta aí do fim de semana. Quando você estiver na capital, e eu dizia, não, Aloysio, eu não vou para a capital. Ele dizia, não se preocupe, quando você estiver lá, pode esquecer seus fins de semana. Não tem o rádio lá, você trabalha todos os dias. Aí eu, mas a Luísa, que notícia é essa? Eu achava, eu não tinha assim aquela projeção.
Que ele estava exagerando, né?
Achava que ele estava exagerando. E eu não tinha projeção de parar na capital, né? Eu não pensava que fosse acontecer. E tudo, graças a Deus, foi acontecendo naturalmente. Hoje estamos aqui trabalhando, mas com muita satisfação.
Quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu esqueci completamente o que é final de semana. Então, a partir daí, tem um tempinho já, eu não sei o que é final de semana.
É verdade.
Mas a gente trabalha bem, trabalha feliz.
É importante.
Reclama que só dos resultados, critica que só
Sim.
dos jogos, dos horários dos jogos, mas tá tudo certo. No final das contas, tá tudo
então
bem.
Vamos...
Deixa eu dar boa tarde, né?
Oh, boa tarde.
A falta de educação.
Que é isso,
boa tarde a todos. Marcos. Antônio. Boa tarde para você.
Tudo bom, Lívia? Como é que você está?
Essa filmagem agora, Antônio, foi.
Antônio.
Acho que já foi uma, né? Alguma. No interior chamou de sugesta, né?
Para bom aí. Entendedor, meia palavra basta.
Tá bom. Vamos entrar aqui já no clima do programa e não podia ser diferente. Quando tem polêmica, a gente inicia com ela. Vamos a ela.
Polêmica da vez.
A polêmica, para dizer a vocês aqui, que metade do campeonato concluído, a Série B, o Náutico está se encontrando aí na zona de rebaixamento. É, meus amigos do Brasil. Hoje, numa situação complicada, o Cruzeiro saiu, né? Momentaneamente deixou a zona de rebaixamento.
Botou a cabeça,
né,
para fora.
É, primeiro fora.
O Cruzeiro respirou com o velho Felipão.
Puxou um arzinho.
O velho que eu tô colocando aqui, viu, gente? Não é expressão pejorativa, não. De experiência, né, de um cara conhecido, porque a gente costuma dizer, olha aí o velho Marcos Leandro, né, figura, que é uma figura conhecida, né? Figura conhecida. Agora, todo mundo entende essa expressão. E o Felipão vai lá e dá um gás pro time do Cruzeiro
respirar. Duas vitórias e um empate.
Sim.
Com o Felipão.
Sim. Importante frisar. E aí é o seguinte, Náutico tem 12 pontos a menos do que o primeiro do G4. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, que a gente tem feito no dia a dia. Aliás, nós temos nos perguntado, né, justamente sobre isso. Porque o futebol, ele é muito dinâmico. A gente pode falar aqui, cravar que o Náutico cai ou que o Náutico vai subir e, de repente, tudo muda de uma semana para outra. Isso aconteceu com o Sport, né? O Sport é o nono colocado. Semana passada, nós estávamos aqui preocupados com a situação de decadência, de resultados ruins. Mas uma competição de pontos corridos propicia a um time vencer duas ou três e respirar. Tirar a cabeça lá da água, tá se afogando, dá lá um respiro, um suspiro. E o que acontece? A pergunta para vocês é muito simples. O Náutico hoje é a campanha para não cair, para não ir para a Série C em 2021, ou vocês ainda têm aquela esperança, aquela expectativa, como de alguns da diretoria alvirrubra, de que o Náutico vá brigar ainda pelas não. cabeças da Série B 2020?
Não, brigar pelas cabeças, acredito que não. É, continuo achando que a campanha do Náutico é de permanência. Também acho, acredito, que o rebaixamento não. Mas a gente estava conversando isso fora aqui do ar, né? Vai ser aperreio atrás de aperreio, viu? Vai ser complicado, vai ser bem puxado para o Náutico. Mas eu ainda acredito que a campanha do Náutico é uma campanha de permanência.
Domingo nós fizemos aqui, Lilian, um debate na Rádio Jornal. E eu fiz questão de perguntar para o Antônio, o João e o Thiago Moraes, estavam com a gente no Domingo Esportivo do Rádio, e eu perguntei, e agora, a conta vai para o Kleiner? E eles isentaram, né? Lembro que o Antônio falou que não, o João também disse que não colocaria no cartão de crédito ou de débito, no caso de débito aí não é crédito.
Não, 100% não, mas vai, uma
Kleiner,
parcela.
E o Thiago também isentou, eles isentaram o Gilson Kleiner. Queria ouvir sua opinião
quanto
a isso.
Acho que uma parcela sim vai para a conta do Kleiner, claro, é o treinador. É um elenco que tem as suas limitações, ele sabia isso desde o início, então ele tenta arrumar sua casinha com o que tem, não sei como ele ia fazer isso, mas enfim, ele conseguiu num primeiro momento. E aí depois o negócio passou a desandar, eu acho que isentar completamente o Kleina não dá não. A gente vem conversando isso também, teve até uma discussão muito grande minha e do Antônio aqui no bom sentido, né? Não saiu porrada, não, porque a gente se respeita ainda.
Que horrível. Um
porque eu tava perto. Não saiu porque eu tava perto.
Mas brincadeira, gente. A gente discute
brincadeira,
mesmo.
Brincadeira, viu, gente?
É, a gente discute, a gente bate na mesa de verdade, fala alto e é tudo certo. Eu acho que futebol é isso, mas sempre com muito respeito. Mas vai pra conta dele. E hoje, eu conversando com o Antônio, eu perguntei, e aí? Porque o problema não foi de dar o pouso. Não é. A gente viu que o problema do Náutico não era dar o pouso. Dar o pouso foi lá, né? É, rebaixado para o sub-20.
Talvez um outro problema, né? Na origem, na avaliação de elenco junto com a diretoria.
Sim.
No final do ano passado, para o começo desse.
Que teve a sua parcela. Sim. Teve a sua parcela também de culpa, eu acho que vai. Eu acho que são fatias distribuídas, né? Para a diretoria, para o treinador. É, e acabou sobrando para Ítalo. Acabou sobrando para o próprio Dalpozo. Alguns jogadores acabaram deixando o elenco. E nada mudou. O Náutico está afundando, está descendo, está caindo. Rendimento nenhum. Jogo feio, time feio em campo. É, se arrastando. Porque esse jogo com o CSA, meu Deus do céu.
Foi sofrível, né?
Eu assisti um primeiro tempo e falei, Jesus amado, o que é isso? E outra, eu acho que 3-1 foi para agradecer.
Foi pouco.
Foi pouco, porque o saco vinha cheio de lá. A mala vinha cheia de golzinho. Né? O final ali contra o CSA, minha Nossa Senhora. Então, acho que vai sim para ele. Agora, até que ponto a diretoria vai sustentar a Kleina? Eu não sei.
Eu penso bem parecido com o Lilian, Xande, porque você vê o Náutico hoje. O Náutico, tudo bem, o Kleina, essa última semana, por conta da Covid, ele não pôde treinar o time. Né? Mas o Náutico é o que no campeonato? Qual é o esquema do Náutico? o Náutico joga como? Joga pra frente, joga com a bola, joga reativo, contra-ataca. O que é o Náutico no campeonato?
É um time sem identidade,
que,
né? Seria assim.
O que é o Náutico? O que é o Náutico? E aí cai na conta dele. É claro que não foi ele que montou esse elenco. Aí eu acho que a principal crítica vai com o Dalpozo e a direção, que fizeram uma avaliação, pra mim, errada da Série C, da Série B e do time que veio da Série C para uma Série B. Mas o Clay, né, assim que chegou, ele também tem que trabalhar com o que tem, né? Para isso que ele foi contratado e é um bom profissional. A gente elogiou bastante ele aqui.
E ele sabia, né, Marcos? Ele isso. Não veio assim, com, sabendo, desconhecendo o elenco
pois
do Náutico.
E quando ele chegou, ele deu um choque, o time passou a jogar contra a proposta, uma mais ofensiva, contrário até do que o Dalpozo utilizava, só que se perdeu no caminho, o Náutico ficou sem rumo. Porque o Náutico os resultados não, no começo começaram a acontecer, depois não, e aí o Náutico se perdeu. O Náutico não jogou mais de forma com posse de bola, também tiveram alguns problemas com a Covid, né, com alguns jogadores que isso acabou atrapalhando assim, o trabalho do Clay, né, aquela sequência ruim de Cuiabá,
indisciplina
América, Cuiabá, América Mineiro, Ponte Preta, aquelas derrotas, que ele não pôde contar, confiança, que ele não pôde contar com todo o elenco. Mas aí se perdeu, o Náutico se perdeu, a gente não sabe qual é a cara do Náutico no campeonato, e o reflexo foi o jogo de sábado, um jogo do Náutico que foi assim, a gente não esperava nada do Náutico no jogo, mesmo ele ganhando e fazendo 1-0. Né? Via que o CSA uma hora ia empatar, ia virar, e foi isso que aconteceu. Então não tem como não tirar uma parcela da culpa do Kleiner por conta disso. O Náutico é um time sem rumo no campeonato, sem identidade.
E outra sem motivação nenhuma.
Conversava com o Antônio isso, né? O que me preocupou bastante esse jogo, Antônio, foi a questão de a gente vir um time apático em campo, né? O Náutico em alguns jogos perdeu porque o adversário realmente era melhor.
Sim.
Ou então, uma infelicidade, num gol,
jogo,
um
né?
gol no final do jogo, um Sim. vacilo. Mas sábado, essa parte motivacional preocupou bastante.
O que me preocupou muito no jogo de sábado foi a questão comportamental do time. O que o Marcos Leandro está dizendo, que a Lilian também trouxe. E eu acho que o Alexandre também vai concordar. Principalmente ali no segundo tempo, quando o jogo já estava com cara de resolvido, já estava resolvido, na verdade. A gente viu o CSA, tem um take emblemático da transmissão, que é um contra-ataque em linha, 4 jogadores contra o Ronaldo Alves, e esse take você não vê nenhum jogador do Náutico na recomposição. Parece, sabe aquele fim de pelada que tá todo mundo cansado já e tá lá no ataque, perde a bola, vem descendo aqueles 2 mais rápidos, os 2 mais saudáveis da pelada no contra-ataque e ninguém vai acompanhar?
Bem
pronto,
isso.
Parecia isso. E esse comportamental não foi apresentado pelo Náutico em momento nenhum na temporada. Eu não tinha visto, tô cobrindo o Náutico desde o começo do ano, eu não tinha visto o Náutico atuar dessa maneira no ano inteiro, como foi no jogo de sábado. Então, assim, se a gente for pro palpável, o Náutico hoje tem 19 pontos. Se a gente for fazer o cálculo do ponto de corte do Z4 da Série B hoje, é de 43 pontos. 19 para 43, você coloca 24 pontos, 8 vitórias. Faltam 20 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B para o Náutico. Vocês enxergam, sinceramente, que o Náutico ganhando 8 partidas?
É muito difícil.
Esse Náutico de hoje, que é o que a gente tem hoje como parâmetro, é o que a gente está vendo em campo nas últimas partidas.
É o último jogo. Né, espetacular.
Exato. Vocês enxergam, algum de vocês enxerga o Náutico vencendo 8 partidas?
Com muito sofrimento.
Com muito sofrimento.
Muito sofrimento.
Então, muito sofrimento. O questionamento tem que ser feito é esse. E a partir do momento que a gente fala que não enxerga ou com muito sofrimento vê o Náutico ganhando 8 partidas, não é porque a gente acredita ou está torcendo para o Náutico cair.
Jamais.
De maneira alguma.
Não.
Não. Que não entendam isso.
É
a questão só.
Né?
É o que a gente tem que. A gente tem que se apoiar no que a gente está vendo. O que a gente está vendo é isso daí. Campeonato de pontos corridos é projeção. Você trabalha com projeção o tempo inteiro. O tempo inteiro.
E outra, Antônio, eu acho que com muito sofrimento, mas não esse Náutico que eu vi contra o CSA.
Esse Náutico não tem condição de ganhar 8 partidas.
Esse não tem condição nenhuma.
Não.
Tem que ser um Náutico, assim, de um choque agora, de realidade. Não sei como nem quem vai fazer isso. Não sei se Kleina vai conseguir realmente fazer isso. Porque, na minha opinião, não sei se Kleina também continua, né?
O que pode ser importante é a figura do novo executivo, né, Antônio?
Fernando Leite.
Pode
chegou.
Dar.
O Fernando, inclusive...
Que é um cara que vem de fora, cara que... Contratar ele não vai muito agora.
Mas aí, pronto,
agora você chegou no ponto que eu queria... O Náutico não tem orçamento.
Quando você falou isso aí, Marcos, eu pensei logo aqui. Um questionamento em cima disso. Qual o papel dele nessa reviravolta?
Eu acho que vai ser esse, Xande. Primeiro, se a situação do Kleina, né, se as coisas melhorarem daqui para frente... No futuro bem próximo, Eu acho que fica difícil, né?
A quantidade... Tá vindo uma sequência simples, né? Entre aspas, pro Náutico, que é o seguinte. O Náutico joga sexta agora contra o Avaí, né? 7h15 da noite nos Aflitos. Depois são 3 jogos fora de casa em sequência. Aí o torcedor fala, pô, mas não pode acontecer 3 jogos fora, no máximo 2. É porque um desses 3 é um jogo adiado contra o Sampaio.
Tá devendo, né?
Então o Náutico joga fora de casa no Germano Krieger contra o Operário, joga no Castelão em São Luís contra o Sampaio, depois vai pro Repelé de novo para jogar contra o CRB. Então, assim, 3 adversários que hoje estão brigando num patamar acima do Náutico. O Operário nem tanto, mas Sampaio está atropelando todo mundo, o CRB também. Então estão brigando num patamar acima do Náutico. E uma outra coisa que eu queria colocar. A pergunta inicial do Alexandre, que gerou todo esse debate para a gente, foi se o Náutico ainda faz um campeonato, se a gente enxerga o Náutico fazendo um campeonato ainda de acesso. E ele até frisou bem, parte da diretoria, algumas pessoas do Náutico, ainda enxergam um campeonato de acesso. Eu acho muito importante o seguinte, planejamento pode dar errado. Seja no futebol, seja na vida da gente, em qualquer coisa. Planejamento pode dar errado. E não é nenhum motivo de vergonha reconhecer que deu errado.
Verdade.
Não é nenhum motivo de vergonha, pelo contrário. Você admitir faz parte com que você lide melhor com o processo. E não faz parte de nenhuma desmotivação também. É simplemente reconhecer sua realidade.
Focar não tem que se focar.
Exato. Então, quando a partir ficar... do momento que o Náutico chega... Vamos supor, chega hoje e faz assim, gente, é o seguinte, o campeonato da gente realmente é contra o rebaixamento, a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente não quer voltar, a situação que trouxe a gente até o lugar que a gente está hoje é algo que a gente vai discutir internamente, os pontos que a gente errou é algo que a gente vai discutir internamente, não vamos expor onde a gente errou, a gente só vai buscar a solução a partir de agora. Acabou. Isso já muda uma mentalidade.
Redefine um outro planejamento. Exato. Né? Porque, assim, acesso eu acho que é sonhar demais e até... subestimar...
Ludibriar o torcedor.
O torcedor.
Né?
Porque, pelo amor de Deus, acesso, não. Permanência, eu acredito.
Eu acho que, sim. Bem no fundo, né?
Não estamos dizendo que é impossível o acesso. Pode acontecer
emendar
uma baita de uma reviravolta aí, o Náutico ganhar 15 dos 20 jogos e pode acontecer.
É que vocês viram na situação que o Náutico está... uma reação.
Não, mas a gente está falando do momento, esse Náutico. Então a gente está projetando esse Náutico. Eu não acredito em acesso, mas nem...
Desse ano, é difícil você ver um time ganhando muitos jogos assim, né? Um time que está embaixo. Então acho muito difícil. Acesso, acho que no fundo, Edno e o Diógenes podem continuar com esse sonho de alcançar essa sequência aí. Não vou dizer impossível, mas muito difícil no campeonato. Mas acho que o discurso e passar para o elenco, principalmente, é focar... e evitar esse rebaixamento, né? Já virou pro segundo turno, vai começar o segundo turno agora, então não dá para ficar com esse discursinho, não, ainda sonhamos, o objetivo é acesso, não. O momento é evitar esse rebaixamento, o que tá fazendo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá focando nessa missão e depois, quem sabe ainda, buscar lá o G4, mas o Náutico tem que fazer o mesmo caminho e focar nesse discurso que agora a luta é contra o rebaixamento, sobretudo nessa sequência.
E só um detalhe,
esse mês de novembro
vocês,
agora, importantíssimo pro Náutico.
Sem dúvida.
E esses 3 jogos fora de casa, o Náutico não pode perder os 3 jogos.
Você citou aí o Cruzeiro.
Senão vai ficando o pessimismo aumentando cada vez mais, Xande, e dá o desespero.
O Felipão veio para a capital, né, aqui para a capital pernambucana, e falou o seguinte. Primeiro, eu pedi para que se trabalhasse o psicológico dos caras. Ele falou mesmo assim, um discurso bem leve e bem claro, né? Eles não acreditavam em si próprio, era um elenco cabisbaixo, um elenco, ele colocou até, não foi nem depressivo, foi outra palavrinha que ele botou. Havia uma falta de autoestima, foi isso que ele colocou, na expressão dele, que o elenco do Cruzeiro não se acreditava, que era aquele elenco abatido mesmo. E ele passou, pediu para que a diretoria contratasse um psicólogo para que fizesse um trabalho nos caras para que ele se remotivasse.
E até na própria concentração. No Exatamente. Jogo de sexta contra o Paraná, eu vi o repórter falando que estava cobrindo o jogo, isso. Na própria concentração, ele proibiu alguns horários de celular para haver uma maior interação entre os jogadores.
Tem um detalhe muito grande no elenco do Cruzeiro, que o Filipão também cita isso na primeira coletiva, depois que ele ganha o jogo contra o Operário, que até derruba o Gerson Guzmão. O detalhe importante é que ele cita, o time do meio para trás, o time da gente, só garoto. O jogador mais velho era o Ramon, zagueiro, tem 25 anos.
Ele fala isso mesmo.
Então, assim, e o Fábio, né? Querendo ou não, o Fábio é uma referência, todo mundo conhece. Mas
39 anos, né?
40.
40 anos?
40 anos, 40 anos.
Tá bem, né?
Então, assim...
Fase legal.
É verdade. Mas, assim, mas tá a partir do momento que ele reconhece...
Tá pegando muito.
Aquela bola do Jean, não te esqueça.
Cara, você reconhecer, difícil, Alexandre, que um elenco jovem como o do Cruzeiro tá precisando de um apoio psicológico, é um sentimento de um feeling de vestiário que só um cara como o Filipão realmente teria. E tomar a atitude que ele tomou com naturalidade também. É uma diferença muito grande da realidade do Náutico, em todos os aspectos. Inclusive, principalmente, a parte financeira. Mas, assim, são dois times que hoje brigam no mesmo campeonato, que é contra essa queda, mas a gente vê mentalidades totalmente diferentes.
Sem dúvida. O nosso Pedro Alves está ali, viu, Lília? Nas mensagens, e quando o Pedro tiver a identificação aí do torcedor, fazendo questionamentos aqui para nós, pode ficar à vontade, viu, Pedrinho? Para a gente participar também e colocar o torcedor nesse bate-papo, que é muito interessante. Aliás, a proposta do programa Na Cara do Gol, do nosso podcast, que depois você pode baixá-lo e ouvi-lo aí quando quiser, é justamente isso, a interação com o torcedor. Passar um pouquinho para você do momento que vive o futebol, expor as nossas ideias, as nossas opiniões, mas obviamente com a participação inteligente do torcedor que está do outro lado. Pois não, Lília, você ia colocar um detalhe.
Não, eu acho que o Náutico ele precisa realmente parar e pensar nisso, na questão da motivação do elenco, porque tá tudo muito troncho ali, tá tudo muito errado, tá tudo... E a tendência...
Precisa de um rumo, Lília. Um rumo. Tá
então,
muito
e a tendência,
solto.
Se continuar desse jeito, é piorar. Porque eu não acredito que Kleina vai voltar agora e vai arrumar esse elenco da noite para o dia, assim, no estalar de
dedos.
Ele
voltou hoje?
Voltou ontem.
Ontem, se não me engano, sim.
Voltou ontem. Então, assim, eu não acredito que ele arrume desse jeito um elenco completamente desmotivado.
É porque ele não é milagreiro, né?
Não dá, né? Não dá. Desmotivado. Tipo, jogadores passeando no gramado. É isso. E não é a parte física que está pesando, só a parte física que está pesando. Não, não é isso. Os jogadores estão se arrastando, estão deixando o jogo me levar e por aí vai. Foi o do CSA. É isso.
E eu vou ser muito claro aqui, até passando isso para o Antônio, eu não vi as peças contratadas que cheguem para resolver não, viu, Antônio? São peças que revolucionem o elenco. Não vejo dessa forma. Podem auxiliar na reconstrução do campeonato, na reconstrução dos resultados. Mas para chegar e revolucionar, não sei se vocês concordam com isso.
Só tem o Bustamante e o lateral, não é, Antônio?
Sim, só o Bustamante e o lateral. Na verdade, chegou o Bustamante, chegou o Iago Rocha, o lateral que estreou contra o CSA. Tem o Igor Miranda para estrear também, mas é um lateral esquerdo que veio do Londrina. Na verdade, é o seguinte, se a gente for ver a política de mercado hoje do Náutico, explica muito o estilo dessas contratações. O Náutico tem 37 jogadores no elenco hoje. E desses 37, posso até errar o número exato, mas a porcentagem eu tenho de cabeça, 79%, 78% do elenco do Náutico são jogadores com contrato direto com o Náutico. O Náutico, no caso, esses jogadores pertencem ao Náutico. Todo o restante, 22%, que é mais ou menos 8 atletas, são mais ou menos 8 atletas, 6 atletas, são jogadores que vêm por empréstimo. Então, assim, o Náutico valoriza muito mais no mercado hoje trazer aquela peça que seja uma oportunidade livre para que, se ele estourar, o Náutico tenha uma rentabilidade muito grande na hora de vender ou comercializar esse atleta de qualquer forma. Uhum. O problema é o seguinte, o aporte financeiro que o Náutico tem hoje não permite que o Náutico traga peças interessantes a ponto de resolver livres no mercado. São apostas, são jogadores como Bustamante, jogadores como Igor Miranda, jogadores que a gente está vendo chegar o tempo todo. Se derem certo, ótimo, muito bom, muito bom. Tomara que o Bustamante chegue e resolva o problema do meio campo do Náutico, seja um cara de muita qualidade, tomara, a gente torce muito para isso. Só que, de fato, no momento que a gente vê um time numa situação como essa e vê o Náutico apostando ainda nesse estilo,
isso
chama a atenção. Agora, tem uma coisa também que a gente precisa ressaltar dessa política.
O tanto que isso, essa política do Náutico, acaba pesando para esse momento e para esses resultados.
Tem uma coisa também, Lília, dessa política que a gente tem que ressaltar como algo muito positivo. O Náutico é um time totalmente comprometido com o seu orçamento. O Náutico não extrapola orçamento de folha. E por que eu estou colocando isso? Aqui em Pernambuco a gente já viu folhas extremamente altas, times que não renderam nada e deixaram passivo gigantesco. Então o Náutico é totalmente comprometido com o seu orçamento e eu acho isso show, nota 10. O Náutico não pode abrir mão de fato do seu orçamento.
A política de pés no chão é muito boa.
Muito boa. Isso aí é um negócio que a gente tem que exaltar sempre, apesar do momento ser ruim em campo. Mas, de fato, essa política de negociação e de postura do Náutico no mercado explica a questão da montagem do elenco.
Mas eu acho que sim, o que o Náutico tem hoje, eu acho que dá para motivar que a gente sabe que tem qualidade, né? Jean Carlos, que tá numa sequência muito ruim. O próprio Chiesa, acho que é um cara que não desaprendeu a fazer gol. Então, acho que o trabalho do Kleina e do Fernando, Xande e Lilian, é esse, né? Tentar resgatar, não vai trazer mais ninguém, como o Antônio falou, que possa mudar da hora do dia para a noite, né? A qualidade técnica do time. Então,
e uma coisa,
quem
é o que você
já
está dizendo.
Quem está em má fase, eu acho que pode ser recuperado.
E é o que você está dizendo.
O trabalho tem que fazer agora.
O elenco do Náutico pode não ser o melhor da Série B, mas é um elenco que rende muito mais que isso. É.
Eu
muito
acho
mais.
Sim.
A gente já viu render muito mais que isso.
É um trabalho de resgate mesmo.
De resgate.
Desses atletas.
E organizar muita defesa. Né? Defesa do Náutico, todo programa praticamente eu falo. Né? Você não pode levar gol todo jogo.
A defesa do Náutico é parceira dos adversários.
Você não pode, né? Você não pode levar gol todo jogo. Né?
Eu acho que a questão de Jean Carlos também... Jean Carlos foi muito cobrado e muito pressionado durante muito tempo da competição. Era o Náutico em cima de um único jogador. Era Jean Carlos que tinha que resolver, era Jean Carlos que tinha que fazer. E aí as marcações começaram. Óbvio. O adversário que vem vai anular Jean Carlos.
E a outra
isso
coisa.
É
não, e a outra coisa. O Náutico, nenhum time pode depender somente de um atleta, isso é óbvio também. E quando o time declina, esse atleta também vai declinar.
Vai junto.
É normal. É completamente normal.
A gente espera que na próxima semana a gente volte aqui na cara do gol, falando algo diferente para o torcedor do Náutico, que enfrenta na sexta-feira a equipe do Avaí.
Não vejo a hora disso acontecer, porque eu não aguento mais trazer...
Vem cobrir o Náutico, vem cobrir o Náutico.
Trazer notícia ruim do
Náutico.
Se
tu não aguenta,
Lilian,
vem embora cobrir o Náutico. Vem pro dia a dia do Náutico, vem.
Vou dizer, Náutico, me ajude para eu te ajudar, porque tá barra.
Vamos trazer o esporte agora para esse bate-papo nosso, aqui nessa tarde de terça-feira. Aqui o esporte finalizou o primeiro turno na nona colocação da Série A, superou algumas expectativas.
Muitas, né? Algumas não.
Diria não
muitas,
todas as expectativas.
Muitas,
todas, absolutamente todas as expectativas.
Milhares,
embora
diversas.
Eu até diria que... Não, o torcedor tem que comemorar, claro, mas eu não colocaria como o Thiago Moraes, que diz que tem que provocar o adversário, não. Acho que é muito cedo para isso. Tem muito jogo pela frente ainda, né? Há uma competição a se disputar todo um segundo turno, como é conhecido, jogos de volta, né? Jogos da volta ou de volta, como queiram. E, obviamente, fica aquela grande interrogação. É a cara do Jair, o time do Sport hoje, Marcos?
Acho que sim, acho que o Sport deve ao Jair essa superação de expectativas, né? Porque era um time que ninguém apostava que ia estar nessa situação, né? Talvez lutando com muito sofrimento numa zona de rebaixamento, principalmente quando virasse o turno, né? E o Jair mudou, né? A forma do Sport jogar, algumas vezes deu certo, outras não, mas é aquilo que eu falo em relação ao Náutico, o Sport tem uma cara. O Sport é um time que tem a preocupação defensiva, né? Primordial no Sport de hoje. E de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, se solta um pouco mais. Né? Ou se não for o jogo todo, ou uma parte do jogo, como foi com o Atlético Paranaense. Né?
O faz Sport... um primeiro tempo caótico.
E no segundo se solta. Né? No Sim. segundo, o Sport se solta um pouco mais com a mexida que ele faz e o Jonathan Gomes ajuda a mudar o jogo. Né? Mas é um Sport que tem uma cara, né? Um Sport que vai se preocupar e acho que está certo. Com a parte defensiva até o final do campeonato. E muita luta, Xande. Vai ser muita luta até o final do campeonato. Mas o Sport tem sim que comemorar, porque 24 pontos, se a gente fala em uma média de 45, né? Para ficar numa Série A, o Sport já fez mais da metade. Então agora com 19 jogos faltando, é continuar na mesma luta, a mesma força defensiva, sem esmorecer. Quando o Sport esmoreceu um pouco na parte de marcação, teve problemas. Foi aquela sequência de 4 jogos sem vitória, 4 derrotas, né? Que teve. E na parte ofensiva tem que ajustar.
Esse aí é o lance do jogo. Esse aí é o lance do jogo. Desculpa
esse
te interromper, Marcos.
Esse foi no final do primeiro tempo.
Esse aí é o lance do jogo.
Foi o lance do jogo.
Não,
realmente.
E assim, não é nem um impedimento do Kaiser, porque de fato ele está impedido, mas a defesa do Luan Poli.
Que era gol
no
direto.
Que no que se constitui o Luan Poli hoje na temporada do Sport. O Sport que, no começo da Série A, sofria com os goleiros, né? O Maílson era muito questionado e tudo mais. Mas o que o Luan Poli tem feito na temporada do Sport até agora é para ele ser, talvez não. Dá para colocar, no momento, ele como principal nome do time.
Um dos, sem dúvida, Antônio. Um dos, porque muitas defesas difíceis, né? Que a gente colocou aqui no programa passado contra o Atlético Mineiro, que foi o ápice das atuações dele no campeonato, mas contra o Bahia ele pegou muita bola, contra o Fluminense pegou muita bola. Então, assim, um goleiro que, apesar daquela falha clamorosa, né, Lilian, contra o Botafogo...
É, quando onde vacila, mereceu, vacila. Mas
onde mereceu,
acerta,
sim. Onde mereceu, sim, as críticas. Mas
encaixa,
o que é que eu falei?
A Lilian tá elogiando agora, ultimamente, viu?
Mas o que é que eu falei naquela...
O que é que eu falei
naquela ocasião, Antônio? E foi uma falha horrível, bizarra. Mas foi uma falha nas principais características de um goleiro, que é defender. Ele foi sair jogando... Muitos goleiros hoje são obrigados a saírem jogando e não tem essa habilidade.
Não sabe.
E acabou errando, foi um erro.
Essa bola do Gomes
é absurda. Assim, se você não sabe, calma. Viu,
claro, sim, mas não foi um saída de gol, não foi uma defesa.
Mas assim, foi
Felipe,
uma falha.
É Felipe Silva, é? Do Ceará? Me ajudem.
Felipe Alves.
Ceará, Felipe Alves.
Do Ceará, não, do Fortaleza.
Do Fortaleza, um homem de gelo de Rogério Ceni.
Rapaz, é brincadeira aquilo ali.
O cara tá uma barbaridade.
O que ele gosta de fazer, abandona a área. Parece o futsal, né? Goleiro joga, goleiro.
E outra, ele entrou desbancando um dos ídolos do Fortaleza, que foi o Boeck, né?
Boeck, né?
Verdade, verdade.
Ídolo do Fortaleza durante, assim, muito tempo. E o Felipe chegou e todo mundo meio que... O que é que vai dar? Quem é esse Felipe? Como é que vai ser? E o cara é um monstro.
Ele gosta de jogar entre os atletas de linha.
Ele pegou
ali, né?
Um técnico que gosta desse estilo, né?
É. Então, agora,
era o que o Rogério queria.
Nessa questão do esporte, por exemplo, alguém teria que fazer uma diferença para que o esporte reagisse também. Eu acho que tudo bem que é muito depositada a expectativa no Thiago Neves... em jogadores hoje de linha, né? Um Patrick, que é uma grande contratação.
Que eu ainda
os
não
os estrangeiros,
vi.
Né? Muito se
Patrick?
Fala.
Patrick?
Não, Thiago Neves, não. Calma
pô,
aí.
Quer dizer
Patrick,
o Patrick,
não,
sério, cara?
Não, calma. Ele falou Thiago Neves. Eu falei que eu ainda não vi essa
primeiro
atuação.
Primeiro veneno destilado. Tenha calma.
Essa atuação do Thiago Neves.
Ah, não,
eu
também
acho
não,
que
não.
Ainda falta muito pra ser. Porque é um grande jogador.
Acho que ele tem contribuído, mas ele pode mais.
Pode muito mais.
Acho que foi importante, né? Por tudo que ele viveu na semana, a questão do avô, ele ter feito o gol decisivo do jogo, né? O gol valeu a vitória do Sport. Acho que pode também dar mais confiança. E esse ajuste, né? A gente foi até o alvo da nossa discussão ali na mesa de reunião, Xande. É o que fazer na parte ofensiva, né? A gente meio que concordou aqui.
O que fazer com o Marquinhos?
É verdade. Na parte defensiva, a gente concordou que não dá para abrir mão hoje de Marcão, Ricardinho e Mugni. Acho que essa parte defensiva do Sport é a melhor, né, que se encaixou no campeonato com o Jair. Agora na parte ofensiva, Bárcia, Thiago e quem? Porque o que Marquinhos vem jogando, sim, não dá para defender.
Não vem jogando.
Não dá
para
defender,
né?
Porque que já... perde toda a jogada, não ajuda tanto assim na marcação. É o cara mais veloz, né, que é o argumento que o Antônio usou. Mas, assim, para que a velocidade? Para perder toda a bola, para errar o passe? Para fazer falta?
O nosso questionamento foi o seguinte, né? Na hora que eu não discordo disso, do que não vem jogando o Marquinhos e desempenho fraco, eu não discordo disso
também,
de fato.
Também, né, Antônio?
Não, de
Minha
fato,
nossa
não tem
senhora,
como discordar.
Eu já ia levantar e sair daqui.
Mas, assim, a questão é o seguinte.
A revolta da Lilian, rapaz.
Não é.
Ah, não, dizer que o Marquinhos vem jogando.
Não,
quando?
Não concordo com isso, não. Tá. Mas, assim, a questão é: o Sport precisa de um cara no setor ofensivo com característica de velocidade. A gente estava ali montando o time do Sport que você acabou de dizer, né? Marcão, Ricardinho, Mugni...
Bárcia, Thiago.
Bárcia, Thiago. Quem
e alguém,
que corre?
Interrogação.
Quem que corre nesse time? Você pode até botar o Bárcia para ser o cara de maior velocidade no setor de ataque, mas quem vai correr?
Tá,
é
mas
preciso.
Adianta você correr e você perder?
Mas Lilian, então, estou falando de característica do que o time precisa e não do jogador. Entendeu?
Não, mas
a discussão... É por isso que eu estava tentando colocar. A discussão é diferente. Eu estou colocando que quando o Jair aciona o Marquinhos... Ele aciona o Marquinhos porque...
Na esperança dele acertar, né?
Claro, mas assim, ele aciona o Marquinhos porque ele olha para o banco do Sport e vê o Marquinhos como o único jogador com essa característica de velocidade. Diga, o Maxwell está sendo utilizado?
Não.
Rogério está sendo utilizado? Quem mais? Venuto está sendo utilizado? Então, para esses jogadores não serem relacionados, é porque realmente estão num nível abaixo do Marquinhos para o técnico.
Mas aí é onde está o problema, né? O Jair precisa acreditar em alguém. Se ele também ficar nessa. O cara não tá treinando bem. De repente o cara não treina bem, mas vai lá e faz um super jogo. A condição
mas
negativa
é a base,
do Marquinhos.
Mas é
hoje,
o que ele tem de prerrogativa pro jogo, né?
Mas a condição negativa dele escalar o Marquinhos, que
eu fico pensando,
isso gera até uma longa discussão, carece de muito mais tempo aqui pra nós. É que você vai lá, tá com o Marquinhos no dia a dia. Pô, tu tá bem, tô bem, vai pro jogo. Tá relacionado. Chega no jogo, o cara não faz
e
nada.
E você tá apostando em algo.
É preciso ter
já
uma
tá
alternativa.
Dando.
E você veja. Como
não
é, que
é
fica,
um jogo.
Como é que
não.
Fica pensando o Jonathan? Que entra no segundo tempo, pra mim foi determinante pro Sport conseguir a vitória.
Sim, lembrando.
Jogou muito bem.
Jonathan
Gomes. No próximo jogo vai pro banco contra o Ceará e o Marquinhos continua.
Então, assim, é porque, vamos difícil, lá, difícil. Até porque, vamos lá.
Agora,
eu acho que
assim, até porque, aí, vamos lá. Pegando a sua linha de raciocínio. Ele precisa de um jogador que tenha a característica que Marquinhos tem. Sim, e o que que Marquinhos está fazendo com a característica que ele tem? Nada.
Certo, mas eu só tô, mas a questão é, eu tô apontando a necessidade, não que o Marquinhos vá suprir. Vamos lá.
Mas aí ele, como treinador,
que...
aposta em outro saco.
Eu acho que o Jonathan, certo, acho que o Jonathan Gomes pode, nesse jogo fora de
eu
casa.
Eu acho que rende até um pouco mais.
Pode formar
mais,
com, então, pode formar com
o Thiago,
é o seguinte, a questão do Jonathan é o seguinte, a questão do Marquinhos, da característica de velocidade é o seguinte, o Mugni tá em campo, praticamente a função dele é recompor.
Veja só, Antônio, rapidinho. O Sport tem um problema que, pra esse jogo contra o Ceará, que é Patrick, não vai jogar. Então, provavelmente, eu se fosse, eu já deslocaria o Prata para a direita, e aí abre a lacuna na esquerda, né? Prata assume na direita, Prata não sobe muito, o jogo já é fora de casa. Então, ele tem Prata e o Ricardinho pela direita. Na esquerda, ele tem o Mugni, que cobre o setor, e mais o lateral esquerdo, se vai ser Juba, se vai ser Tavares, Sander, enfim, mas já vai ter duas duplas pela direita. Então, acho que ele pode ter, na parte ofensiva, Thiago Neves, Bassi e Jonta.
Certo,
ele já vai ter duas duplas para esse jogo contra o Ceará.
Mas vamos lá.
Para o jogo em casa, próximo ao Atlético Goianiense, pode estar o Mikael.
Mas, Marcos,
Mikael,
Bassi,
Thiago Neves.
Mas
Jair,
o que eu te pergunto
o Jair
é o seguinte.
O Jair está te assistindo agora, Marcos. Sabe o que ele fez? Não, eu vou escalar o time do jeito que eu quero,
Marcos. Não, mas a questão, eu vou dizer o que é.
Aí a resposta
ele
dele,
sabe muito mais
a resposta
que
dele
a
vai ser
é seguinte,
a que
Marcos.
Eu ouvi essa semana. Esse pode ser o time ideal para você, mas não para mim.
Mas a questão é o seguinte.
Eu lembrei do Givanildo Oliveira, porque o Givanildo é uma figura... Eu mesmo tenho a tranquilidade de conversar com o Givanildo. E já fui repórter, já entrevistei o Givanildo, já fiz pergunta que ele me deu fora. Absurdos.
Ah, Alice, não. Quem nunca?
Quem nunca levou um fardo
de Ivanildo?
Eu quero saber quem nunca.
A questão depende do dia dele.
No
né,
Ademir
dele.
Cunha, Xande. O Santa naquela campanha. Naquela campanha
é sensacional.
2005,
sensacional.
Rei dos
foras, e o rei
dos eu
acessos,
perguntei essa questão de quem entra. Ele, meu amigo, se ele disser quem vai entrar, como é que eu vou motivar os outros jogadores? No dia, na semana de treino. Isso foi na terça-feira que eu perguntei.
Tem fora dele que é clássico. Agora tem aquele fora domingo. Que é pra tirar você de tempo e você não perguntar mais, né?
Lilian, eu peguei meu caderninho, guardei no bolso e sentei na arquibancada.
O Givanildo era o seguinte, você chegava pra ele, por que você tirou Marquinhos aí? Porque eu quis. Mas por que você quis? Porque eu sou o treinador. Mas por quê? O que você viu no Marquinhos? Vi que ele não estava bem e eu tirei. Eu sou o treinador. Pronto, respondeu. Onde é que você vai ter buscar outra pergunta em cima disso? Já tira você de tempo, desfaz ali, destrói todos os seus argumentos. Você fica sem ter como questionar, né?
Não, e assim, Alexandre?
Isso é da história, né?
Só pra voltar à questão do que o Marcos falou.
Do que fazer, né?
Sim, do que fazer, da proposta que ele colocou. Se você assume que o Sport hoje entrega mais a bola para o adversário, e busca fazer um jogo que a gente coloca reativo, para mim é muito defensivo, o Sport é defensivista de fato. Quem vai puxar essa bola para uma velocidade?
Rapaz, o Antônio já entregou o Jair, viu? Eu pedi para vocês.
É por isso que eu digo que a característica de velocidade é importante nesse time do Sport.
Viu, Marcos, eu comecei com você fazendo a avaliação sobre o Jair Ventura. A gente tá correndo aqui, porque já tem o Santa Cruz também, tem uns gols ainda do nosso na cara do gol, mas o Antônio já entregou o Jair. Ele já respondeu o que eu ia perguntar. O time tem a cara do Jair, o Marcos disse sim. O Antônio disse, o Sport é defensivista.
Mas é.
E o Jair...
O Sport é defensivista.
É. Trouxe,
não, tem, não tem como a gente
sempre
discordar
esse
disso.
Rótulo, né?
Mas
o torcedor do Botafogo que o diga.
O Sport
é
defensivista, sempre foi. Desde que o Jair chegou
e ele
é assim.
Tentou fugir disso, né?
Então
ele
a questão
fugir.
É, se você vai jogar fora de casa contra o Ceará, um adversário bastante qualificado, basta o torcedor lembrar, a Copa do Brasil recentemente jogou o que jogou contra o Santos, na Vila Belmiro. Então, assim, você assume uma postura defensivista, coloca para jogar, como foi, Jonathan, Bárcia
e Thiago Neves.
Você pega uma bola para puxar uma jogada de contra-ataque ou algo do tipo, você tem gente para caramba para criar ali. Você tem o Jonathan para achar um bom passe, o Thiago também. E é ideal que esse jogador receba a bola antes do cara que vai pegar por último. Isso é óbvio. Mas quem vai puxar esse contra-ataque? Quem vai dar uma velocidade para esse contra-ataque? Por isso que, dentro de um time que joga de maneira reativa, sempre, pelo menos um cara de velocidade tem
sim,
que ter.
Pois é, Antônio. Mas esse
cara de velocidade cara,
não
é
o Marquinhos. Não é o Marquinhos, não estou dizendo.
Porque ele está perdendo
mas
a bola.
Mas eu estou colocando...
A gente concorda que o Marquinhos não merece continuar.
Isso a gente concorda.
Titular.
Só que... Não dá, eu também
que precisa
mas
outro,
ter
coloco,
tem
mas
outro
coloco é o seguinte, eu não acho que esse Sport dá para jogar sem esse cara.
Pois é, mas tem esse cara.
Quem é esse
não
cara?
Não tem.
Não tem. Então É melhor é buscar
aí vai continuar.
Não é melhor
o que eu tô tentando defender Jair.
Aí vai continuar insistindo.
Eu estou tentando defender Jair de
porque
seguinte
tem uma
maneira.
Característica que...
Talvez não seja melhor apostar num cara que tem um bom passe, como o Jonathan, o Bárcia, que tem uma habilidade, e o Thiago, do que apostar num cara que continua com velocidade, sem dúvida alguma, mais que esses três que eu citei, mas vai perder a bola pro zagueiro, que vai errar o passe.
E o problema é
eu não acho que encaixa
na teoria. Na nossa teoria, talvez haja uma solução, mas nas teorias do Jair, talvez para ele não tenha uma resposta imediata.
E eu acho que é isso, e assim, pelo menos na minha visão, esse é o motivo no qual ele não abre mão desse jogador.
Não sei.
Pelo menos eu acho.
Pode ser.
Vamos fazer o seguinte, vamos... dar uma aliviada aqui, porque tava falando...
Não, foi boa a discussão.
É, ficou quente.
Foi bom, foi legal. Esse tipo de discussão... Pronto, foi um 25%...
Pedrinho, manda um vídeo pro Jair aí, porque eu...
25% do que é a discussão fora do ar foi um pouquinho aqui.
Vai marcar o Antônio quando o Antônio foi cobrir o esporte. Você vai pro esporte na próxima, Antônio?
Virada do ano.
É?
Virada do ano não, virada de temporada.
Jair Ventura, esse aqui é o Antônio Gabriel.
Tudo bom, Jair? Prazer, viu?
Vamos pro gol.
Mas quem criticou fui eu, hein?
Thiago
não foi
Neves.
O Antônio, não.
Tentei te defender,
Jair. A barra de Antônio aqui.
Galera, vamos emocionar novamente aqui o torcedor no, na cara do gol. O Haroldo Costa, o maior gol do mundo, transmitiu o jogo. Ilha do Retiro, Sport Atlético Paranaense. A gente revive o gol aqui no nosso programa.
Tem gente mexendo no placar.
Gomes, que bolão para Patrick, bateu voltando agora, gol! Rubro-negro! Do segundo tempo, que bola do Jonathan Gomes, abrindo na direita para Patrick, a bola tocada, voltando, Thiago Neves de frente para o gol, mandou para o fundo da rede, explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87 e da Copa do Brasil de 2008, TN30 na rede, TN30 na rede. Thiago Neves faz na Ilha do Retiro, Sport 1, Atlético Paranaense 0. E tem mais no gol de Thiago Neves com Igor Moura.
Thiago Neves põe um sorriso enorme na massa rubro-negra. Dois lances geniais do Jonathan Gomes no intervalo de 30 segundos. Primeiro deles, achou muito bem a passagem do Patrick e quase o gol saía. A bola voltou na intermediária para o Gomes, que não satisfeito com um lançamento pornográfico só, acertou o outro lançamento espetacular, novamente para a entrada pela direita do Patrick. Saiu o cruzamento rasteiro, vindo da direita, e Thiago Neves bateu firme. A bola ainda desviou na defesa atleticana e matou o goleiro Santos. 10 graus negativos na ilha nesse momento e Thiago Neves faz nevar. Sport, agora tem um furacão, não tem nada, Thiago Neves.
É, o Thiago Neves mostrou ali a tatuagem, né? O avô dele, né? É uma homenagem que ele fez.
A história de futebol, né? É. Semana muito difícil pro Thiago, o avô foi um dos principais incentivadores da carreira dele.
Verdade.
E ele acaba jogando, né, na partida seguinte e acaba fazendo gol. Histórias.
O avô dele faleceu semana passada,
foi,
né? Na última
quarta ou quinta-feira?
Quinta-feira, eu acho.
É, sentimentos semana aí para então, Thiago Neves, né? Os familiares.
E pôde homenageá-lo, né?
E ele homenageou num gol de forma singela, mas lembrando, e tem ali na pele, né? Vai levar pro resto da vida a imagem do avô.
E que bela homenagem, né?
É. E o Thiago Neves está aqui com a gente também. Aqui no Na Cara do Gol vamos trazer o Thiago Neves, destacando a importância.
Mas se ele estivesse aqui, eu já ia perguntar, ô Thiago, quer jogar com o Marquinhos, quer jogar com o Jonathan Gomes?
Pensou se a gente tivesse aqui,
eu virei.
Surpresa aqui.
Aí eu olhei Arnaldo
ali. Arnaldo trouxe o Thiago Neves.
Thiago Neves, eu disse, Arnaldo Carvalho, joga tanta bola quanto, né? Mas
então.
Vamos trazer o depoimento do Thiago Neves.
Primeiro, obrigado. E pra minha semana, né, já fica um pouco difícil até pra você ter uma certa concentração nos treinos, porque, como você mesmo citou, meu avô era o que me apoiou, meu avô sempre torceu para mim. Então, assim, mas eu fiquei muito feliz pelo carinho que eu recebi desde o começo, desde a notícia, todos os jogadores, a comissão, diretoria, torcedores mandando muitas mensagens. Então, o mínimo que eu podia fazer era fazer um bom jogo hoje. Eu queria, de qualquer jeito, fazer um gol. Óbvio que para ajudar o esporte também, mas para mim era muito importante. Então, a vitória foi melhor ainda. Eu tenho certeza que onde ele está muito feliz com o gol, com a vitória e com o desempenho nosso hoje. Porque hoje foi por ele e para ele.
Olha aí, o Thiago Neves, TN30. Né? É o Thiago Neves.
Nevou.
É o vapor hoje da ilha. O torcedor tá louco para vê-lo de pertinho, né? Vai dar um tempinho ainda e vai ter que se segurar um pouquinho, esperar a volta do torcedor. Falando nisso, gente, só para fechar aqui rapidamente com vocês, queria destacar rápido também a questão da invasão lá da torcida organizada. Foi um episódio lamentável. Eles imitaram os torcedores do Náutico e do Santa Cruz, o que aconteceu semana passada, que nós trouxemos aqui para o podcast. E foi um fato negativo.
Você cantou a pedra, né, Marcos?
É porque quando eu estava voltando da emissora para casa, eu apresentei o Domingo Esportivo e a gente cruzou com 4 viaturas da Polícia Militar, pessoal do Batalhão de Operações Especiais, enfim. Aí havia uma proteção para que esses torcedores não adentrassem nos ônibus, nos coletivos. O que que acontece? Peguei algumas informações com pessoas, né? A gente que é do rádio, que é da comunicação, fica sempre curioso para saber, até para passar a informação, né? É passar no rádio. O jogo estava rolando, não deu para entrar no ar para informar, mas esses torcedores, alguns se dizem aí das organizadas do esporte, estavam roubando, promovendo baderna na rua, e o policiamento foi chamado, foi acionado, e conduzindo esses torcedores da ilha a pé até seus respectivos pontos estratégicos, né? Um seria ali no complexo de Salgadinho, tive a informação dos policiais, outro seria lá pertinho da entrada de acesso à Paulista. Você vê o percurso enorme que esses caras fizeram, acompanhados pela Polícia Militar. Deslocam um efetivo, você tira 4 viaturas que podem estar fazendo outras ocorrências para acompanhar. E o número, mais ou menos, pelo que nos passavam os policiais, alguns policiais que nem quiseram gravar entrevista, nem quiseram falar sobre o assunto, isso aqui é quem responde ao comando da Polícia Militar. Havia mais de 500 torcedores nas imediações da Ilha do Retiro.
Tinha, Xande, por quê?
Mais de 500.
Pelas fotos
nesse
que
grupo, Marcos, que a gente acompanhou, tinha mais de 100. O policial falou, aqui nós temos mais ou menos 120, 130 torcedores. O resto dispersou.
Gente.
Foi dispersado para outra área, para outra parte. Não dá para acompanhar todos. Não dá para fazer essa... Não é nem escolta, né? Mas o acompanhamento para que não haja baderna, não haja nenhum tipo de roubo, de furto, como aconteceu, de algazarra, de confusão e até de aglomeração. Porque não havia máscara. É bom lembrar,
então,
não havia máscara entre,
Xande,
esses torcedores. Infelizmente, né, gente? Mais um registro, mas tem se repetido aqui no estado de Pernambuco.
Quando eu saí daqui da emissora, que eu fui cobrir esse jogo, eu recebi essas imagens e eu fiquei assustada. Eu falei, gente, será que essas imagens são de hoje mesmo? Porque é muita aglomeração e muita gente sem máscara. E até um colega nosso, o Leonardo Baltar, ele deu um zoom. Ele falou, é sim, tem um torcedor aqui com máscara. Então, realmente, essas imagens procedem, eles estão lá no entorno mesmo. A gente foi, eu saí com minha equipe, quando a gente chegou lá, na entrada, ali naquele portão da entrada do ônibus, né, dos jogadores, estava aquela aglomeração. Quando a gente parou o carro para tentar registrar alguma coisa, porque a gente ficou chocado com aquilo ali, a gente ainda se choca com isso, com essa atitude das torcidas, né, de se aglomerar, de chegar num momento como esse, enfim. A gente só escutou barulhos, não sei se de bombas, de bala de borracha, alguma coisa, e eles correndo muito. Tinha muita viatura da polícia, e a informação que a gente recebeu foi o seguinte, que eles começaram a jogar, né, arremessar garrafas d'água, o que tinha, para dentro da ilha mesmo, daquele complexo ali, para atingir o ônibus. Mas, ó, vê a situação. Então, assim, tinham muitos policiais tentando dispersar. E eles saíram correndo. A gente tem essas imagens. A gente gravou tudo isso. A gente até entrou, realmente, porque eu fiquei muito assustada com a situação. E eles saíram correndo e a polícia tentando dispersar. Mas era uma galera. Parecia que nada tinha acontecido e que eles iam ali, tipo, em dia de jogo normal. E tá tudo certo.
A gente tá aqui falando, Alexandre, de novo, né? De um caso de polícia. A gente tá falando de crime. Porque além da questão da aglomeração em meio a uma pandemia, a gente tem diretrizes estaduais e nacionais a respeito do comportamento do cidadão comum dentro desse contexto de pandemia. A gente está falando de uma organização que, por lei, foi banida e destruída e não existe mais. Então, gente, é muito simples, tá, pensar nesse assunto. Se a torcida organizada não existe mais por lei, já foi desmanchada por lei, por que que ela está na rua? Por que que ela está com representatividade? Por que que as pessoas ainda estão...
E fazendo convocação em rede social.
Porque elas ainda existem, sabe? Porque não existe uma maneira de agir do Estado, porque isso aconteceu fora das dependências do clube, e a ordem de extinção das torcidas organizadas é uma ordem da justiça, certo? Porque o Estado não cai de mão pesada em cima disso? Quando eu digo mão pesada, é tratar como criminoso de verdade.
Antônio, eu acho que as autoridades estão na berlinda, porque...
Também, perfeito, Marcos.
É uma quebra de braço. Perfeito. E, sinceramente, né, o Estado está dando... por vencido, né?
Talvez e não até se por pronuncia vencido em relação a isso.
São cenas que aconteceram no Arruda, né? Aconteceram no Arruda as cenas.
Nos aflitos.
Nos aflitos. E agora não exportam. Cada um já fez aí a sua aglomeração.
E, sinceramente, não, pela resistência, vão fazer de novo. Houve nenhuma.
Não levando em consideração nada. Nada do que está acontecendo, nem o que está sendo determinado.
Teve um episódio que aconteceu também. Nós recebemos aqui nos grupos de comunicação, grupos internos aqui do Sistema Jornal do Comércio, até de amigos também. E eu fui verificar no Instagram também, que existe o Elas e o Esporte, né? Que são
da faixa,
as mulheres, né? Torcem pelo esporte e a cada jogo colocam uma faixa de manifestação em apoio. A mulher tem todo o direito de torcer, né?
Claro.
Aliás, as três agremiações têm as três
torcidas femininas. Exatamente.
Do Náutico, as Timbuzeiras, do Santa Cruz agora, esqueci o nome, mas... tem um nomezinho também, e do esporte, Elas e o Esporte. E o que é que acontece? Os caras chegaram cedo na ilha, porque eles têm a permissão de entrar alguns, né, para colocar as faixas. Isso aí não é só aqui em Pernambuco, mas em outros estados aqui. E eles colocam as faixas de apoio. Os torcedores têm esse acesso. Eles arrancaram as faixas das meninas e disseram, esse local é sempre a gente que coloca a faixa. E arrancaram lá e gerou uma polêmica. Elas ficaram de se manifestar, aguardam o retorno do clube, da diretoria, para falar um pouquinho sobre isso. Infelizmente, acho uma briga desnecessária. É a própria torcida. Aperta uma situação,
mas a situação
de machismo.
Eles acham que podem tudo, Xande. Não tem nenhum limite.
Infelizmente, né, gente?
Não tem nenhum limite. Então, acho que pode fazer o que quiser.
É uma completa falta de respeito.
Falta
de
respeito.
Porque não se tem uma punição.
É a palavra correta.
Em relação a nada. Mandam e desmandam e está tudo certo. E assim...
E a gente espera a resposta, né? Acho que a imprensa, os cidadãos, as pessoas, os torcedores da sociedade num todo do Estado.
E é isso, e a gente vem esperando essa resposta e ela não está vindo. Porque
nosso
a gente está cobrando isso aqui há
o nosso papel
dias.
A gente está fazendo, a gente está cobrando, a gente está conscientizando e a gente está expondo tudo o que está acontecendo. Agora, se a partir de uma diretriz, força de lei, esse grupo não é mais para existir, então, de fato, é o Estado se dar por vencido, como o Alexandre falou.
Então, e o que justifica mais de 500 pessoas aglomeradas no entorno da Ilha do Retiro?
Verdade.
Assim como nos aflitos, no Arruda.
É sempre uma repetição, infelizmente. Nosso Pedro Alves está ali identificando as mensagens. Tem aqui o torcedor também participando do Na Cara do Gol. E já tem o Santa Cruz. Vamos falar do Santa Cruz que venceu e convenceu, né? Quer dizer, o adversário sofre um pouquinho. Pedro Alves...
Mas 6-1, convenceu, gente. 6-1.
Pedro Alves está aqui com a gente, a salinha do VAR, está ali nas mensagens com o torcedor. Tudo bom, Pedro?
Um abraço, Alexandre. Abraço, Lilian, Antônio, Frank. O pessoal está aqui bem ativo nas redes sociais, no YouTube principalmente. Aquelas provocações que sempre acontecem, o torcedor do Sport zoando com o torcedor do Santa, que zoa com o torcedor do Náutico, e assim vai. Mas tem uma galera aqui também que está opinando, está falando bastante sobre a situação, principalmente de esporte e Santa Cruz, e Náutico, que a gente já debateu. Tem o Ronaldo Alves mandando um abraço para todos aqui do JC. Oxê. Não é o zagueiro, é o zagueiro. Pelo menos eu acho que não, mas aqui é o Ronaldo Alves. Tem o Kini dizendo que o Náutico vai cair. Já o outro, acredito que seja torcedor do Náutico também, Renato Silva, ele já pensa o inverso, ele diz que o Náutico vai sair dessa. O Glauco Souza, ele afirma aqui, para mim... o Sport se mantém na Série A, o Náutico vai acordar e lutar para ficar na Série C E já na Série, já na, B, na, né? Série B e na Série C, o Santa Cruz tem toda a chance de voltar para a Série B. O Thiago Dias, ele fala que esse quadro na cara do gol deveria ser de segunda a sexta. Aí é uma coisa a se pensar, se todo mundo assistir, compartilha esse vídeo. Se tiver um bom alcance de pessoas, a gente pode negociar isso aqui e fazer um pedido. Mas para isso tem que deixar o like, tem que compartilhar o vídeo, passa aí para os seus amigos, porque a gente pode debater aqui e passar para o pessoal no bastidores. E tem também, o pessoal aqui também está opinando, tem um Bernard falando que o Sport vai ganhar do Ceará pelo placar de 2-0, e o João Vitor avisando...
Com já ou sem Marquinhos? Pergunta ele, com ou sem Marquinhos?
Tem um debate aqui importante também, é que eu não estou vendo, eu perdi aqui a mensagem, tem gente dizendo que o Venuto é melhor que o Marquinhos, é um debate até... Pra vocês aí, quem é que você acha? Acho que o Vinuto pode suprir.
Pode essa... até ser melhor, mas o que ele jogou até agora...
Exatamente. Não...
Mas
pro Jair também não é. Vamos fazer o seguinte, Pedrinho, você volta já, fazendo outras mensagens do torcedor aqui também. Vamos trazer o Santa Cruz agora.
Ele gostou.
Não, o nosso Pedrinho que daqui a pouco lança um livro, né?
É, vai ter um livrinho
vai
do Pedrinho.
Vai ter um livrinho do nosso Pedrinho.
Livrinho do Pedrinho.
Depois a gente revela.
E dizem que é o prefácio de Ralph de Carvalho.
Sim.
Né?
Aí
sim,
o torcedor já entendeu.
Só não pode divulgar... O tema do livro, né? A capa
vamos,
do livro.
Vamos para o Santa, né?
Vamos seguindo que é melhor. Bem, o Santa Cruz não perde há 8 rodadas, consolidando aí uma campanha de 30 pontos. É o maior pontuador da Série C 2020. E não podia ser diferente a pergunta aqui para vocês. É o grande favorito para subir para a Série B de 2021?
Acho que sim, Xander. Acho que um dos principais, né? Acho que Santa e Brusque entram na próxima fase, apesar do Brusque ter perdido um pouquinho de rendimento, mas são os dois principais candidatos, né?
Agora,
e acho que com a fase
deixa
de quadril...
eu só fazer uma correção aqui na sua palavra, viu, Marcos? Eu nunca discordo de você, Marcos. Eu não vou nem discordar, vou só acrescentar
não,
discordo. Algo.
Peraí,
não,
discorda, amigo.
Não, eu nunca discordo
aí,
do Marcos, discordo. Eu acho ele muito
Antônio
coerente.
Também não discordo. Eu também nunca discordo de Antônio, não.
Eu só até suspeito que eu sou amigo do Marcos e gosto da opinião dele, a gente já comentou em prefixo de rádio, enfim. E estamos aqui, né, juntos na Rádio Jornal também.
Mas discordar faz parte
Marcos,
do futebol.
Marcos, eu assisti o jogo Ituano e Brusque, meu amigo, o Brusque atacou pra danado, numa palavra bem, uma expressão bem popular. Pressionou o Ituano meteu 3 gols, o Brusque fez uma diminuição do placar, depois, quando ele pressionou muito, não teve mais a chance de empatar. Mas o Brusque jogou muita bola, mesmo perdendo o jogo por 3-1, colocando o Ituano ali na briga do G4. Mas... Não é um time ruim, não.
Não,
é um time
sem
que
dúvida, eu falei.
Tomou
Sandy
os dois
Brusque.
Gols lá de bobeira, falhas, mas tentou reagir o tempo todo e não se entrega, né?
Não, assim, eu acho que tudo caminha, né? No grupo do Santa, principalmente, mas do Brusque agora, com essa derrota, o Ipiranga, né, encostou um pouquinho. Mas acho que tudo caminha para Santa encabeçar uma chave e o Brusque a outra na outra fase. Então os dois são os candidatos principais ao acesso, né? Ainda mais com 6 jogos a se disputar aí de volta na próxima fase, não é mais mata-mata. Então acho que os dois são os principais candidatos, Santa e Brusque, né? Vão ter que essa próxima fase.
As terceira e quarta colocações, tudo em aberto.
É, tudo em aberto. Tudo acho que agora também não dá para assim. Tá, foram primeiro nessa fase e vão deitar nessa campanha,
de maneira alguma.
E vai ser fácil, de maneira alguma. Vai zerar tudo na próxima etapa e quem se classificar vai ter o mesmo desejo, né? E a mesma ambição de Santa e de Brusque. Então eles entram com favoritos pelo que construíram nessa primeira etapa, mas vai ser um campeonato totalmente diferente.
Ô Lilian, comentava ontem na rádio o seguinte, que a preocupação maior... Acho que nós da imprensa que acompanhamos o dia a dia e até de algumas pessoas que conhecem e acompanham o futebol pernambucano, que já esteve tropeçando nessa circunstância que eu vou colocar agora, o quesito financeiro, Lilian. O João passou que a situação é de atraso de direito de imagem, atraso de carteira. Então. E aí vem a pergunta para você. Isso pode ser colocado à frente para outra fase? Ou seja, a diretoria tem que chegar mais junto do que tem chegado agora, Lilian?
Ou se tem... Eu acho que a gente já vem comentando sobre isso, que essa questão financeira do Santa, a questão política do Santa, ela pode influenciar, sim. E esse é um dos receios, eu acho, que todo mundo acaba tendo.
Esses,
né?
Dois fatores externos é que o Santa também precisa cuidar bem para não atrapalhar.
Ter uma boa administração em relação a isso. É, não sei até que ponto eles vão conseguir afastar isso dos jogadores, essa questão política, mas tem a questão financeira, que pesa. E aí vem um problema, porque o Santa vem de uma sequência muito boa, não tem como dizer que não. Pode não ter sido os melhores jogos, jogos épicos, uma atuação sensacional, formidável, mas não está tomando aperreio, não. Está fazendo resultado, está vencendo, está jogando direitinho, está pontuando muito bem, obrigado, está de lua de mel com a competição, mas aí é um ponto que acaba pesando e que pode pesar. A preocupação é essa. Eu acho que agora é o alerta máximo em relação a isso.
Você também, Antônio, pensa dessa forma ou acha que dá para contornar uma situação que os atletas já conhecem, quando assinaram o contrato, sabiam da situação que o Santa Cruz enfrenta, de pagar valores do passado, que nem está pagando, né? Santa Cruz não está pagando. Não. O Náutico está fazendo uma campanha diferente, que o Náutico sofre em campo, mas a diretoria tem priorizado, o Marcos colocou isso aqui, de pagamentos, você também já, de débitos, né? De dívidas. Aqueles pacotes que ficam de outras administrações. O Santa não está podendo. O que ele está ganhando agora não está nem dando para pagar direito a esse elenco. Mas esse é o peso para o Santa Cruz na outra fase, Antônio?
Pode ser um dos grandes pesos para o Santa Cruz, de fato. O que o Santa Cruz está sofrendo muito também é com a ausência de público, né? Ainda mais um Santa Cruz vivendo a fase que está vivendo. Ganhando de todo mundo, fazendo jogos com muita segurança. E aqui a gente tem que colocar uma coisa que a gente até comentou rapidamente antes de falar do Santa. De fato, não é um futebol vistoso, não é um Santa Cruz que atropela com desempenho incrível e com grande volume. Mas não toma aperto, é um time muito seguro, o torcedor tem segurança a respeito do time. O Santa Cruz tomar ser acossado é algo muito raro. E para jogar o futebol, o nível da Série C... Tá dando conta do recado.
Com muitos problemas. Jogadores
com, muitos problemas,
com lesão, com Covid.
O técnico com Covid. O Martelotti estava com Covid no último jogo. O Thiago Duarte comandou o time.
E outra, e lesões questão... que afastaram jogadores durante muito tempo.
Pipico tá aí de prova.
Pipico tá aí.
Então a questão é o seguinte. Pode atrapalhar? Com toda certeza. Só que o time, da maneira que está jogando, da maneira como está fechado o grupo, unido de fato pela causa de subir o Santa, eu fico pensando da seguinte maneira. Tem que acontecer alguma coisa realmente muito, mas muito grande para que esse ponto salário volte à questão. Tem que acontecer um atraso aí de mais 2 meses além do que tem. A questão política realmente extrapolar qualquer coisa que a gente imagina para ser algo que afete os jogadores. Porque se o atual momento já é de um atraso salarial, já é de uma crise financeira e o time está jogando o que está jogando, realmente quando a gente vai pensar... No futuro, eu digo próxima rodada, a gente não imagina que isso seja um problema a ponto de afetar o desempenho.
E aí entra uma figura de um cara muito importante, Ney Pandolfo, né?
Com certeza.
Ele tem aí essa importância. Se isso vier a acontecer, ele...
E outra coisa.
Saber fazer esse meio de campo, que ele sabe fazer.
E o Santa já conseguiu, inclusive, renovar com jogadores, né? Diante disso tudo.
Sim.
Que estava naquela questão do... Vai, não vai,
Paulinho, a extensão do campeonato, vai até fevereiro.
E uma coisa que era isso que eu ia dizer. Se o Santa Cruz não acreditasse, se os jogadores do Santa não acreditassem no projeto, não acreditassem nas pessoas hoje que comandam o clube, não teriam renovado o contrato.
Antônio,
não teriam
renovado
o contrato.
Mas aí não queria.
Principalmente,
fazer...
mas Lilian, um cara feito Paulinho.
Não, sim.
Um cara
concordo.
Feito Paulinho. Tá jogando muito bem essa temporada, um dos grandes nomes do Santa Cruz. Renovar o contrato por quê? Mais 2 temporadas, não foi? Até 2022?
Sim.
Esse cara tem mercado, cara. Esse cara pode jogar uma Série B tranquilamente. Então, assim, eu não estou dizendo o garoto que acabou de subir das categorias de base, nem o reserva imediato de fulano. Estou dizendo um dos titulares inquestionáveis do time.
Com mercado.
Mas
exato.
O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu não estou dizendo que vai, ou que isso vai acontecer. É que pode realmente
acontecer.
Pode,
de fato. Pode, concordo.
E essa é a preocupação. Esse é o alerta. E que tem que ser observado desde já. Não vai esperar a bomba chiar. Lá na frente, na outra fase, numa próxima fase, onde Santa Cruz tem tudo para subir, para o negócio desandar de vez, para tentar organizar.
E por, uma isso, coisa por isso que ressaltei favorável. A figura do Ney, para ele fazer esse questionamento à presidência e também...
Essa ponte.
Com o elenco.
Um Tininho também, né? Um Tininho que vive o Santa Cruz há muito tempo, sabe o que é essa realidade. Infelizmente, o Santa Cruz não vive uma crise financeira dessa temporada, ele sabe muito bem o que é o Santa Cruz, ele também é parte importante nisso tudo. Agora, uma coisa que é favorável ao Santa, pelo que está jogando, a próxima fase. A gente não está falando de 180 minutos e acabou. Mas a gente tá falando de um quadrangular onde você vai ter uma sequência.
Mas
se você não se dá bem no primeiro jogo, tem o próximo, calma. Ainda
mas
tem outro.
Mas sim, então, mas tem suas...
Tem, não, claro. Eu não tô dizendo que é super seguro.
Tem suas armadilhas.
Eu não tô dizendo que é super seguro. O que eu tô dizendo
porque
é o seguinte...
são seis jogos só. O que não pode também demorar muito para se recuperar.
Não dá para...
Seis jogos
não tem,
é
melhor
que dois. Bem melhor.
Agora a questão é o seguinte. O Santa Cruz, com seis jogos, ele não pode... Ele não teme uma partida que entrou em campo mal. Acontece, o time entra em campo mal, uma falha individual, afeta o jogador aqui a colar. No mata-mata de dois jogos, você sofre isso num jogo, já tem 2-0 nas costas para reverter o placar no próximo. Nesses são seis. O time entrou mal na primeira rodada, ó, vamos lá, galera, tem mais cinco jogos aí, é completamente possível reverter o quadro, entende? Então, para esse Santa Cruz, que é muito consistente, a próxima fase ajuda muito.
Muito bem. Vamos trazer gol? Para animar aqui o torcedor, né, Marcos Leandro?
Vamos com a narração do Alexandre Costa, que eu vi, estava ouvindo no sábado, gol do Vitor Rangel, gol importante, né? Gol aí, mais uma história bacana desse fim
marcante,
de semana.
Marcante, né?
Mais uma história bacana desse fim de semana, narração de Alexandre Costa.
Tem gente mexendo no placar.
Segura Ed, lá vem Dani aqui para o campo de ataque, largou na direita, ela vem solta, entrada na grande área, Vitor Rangel! É gol do Santa! É do Vitor Rangel! É do Vitor Rangel! Gol do Santa! Vitor Rangel bateu uma pancadaça no canto direito do goleiro Jairo. E que passe açucarado do Dani, colocando o Vitor Rangel no gol, na meta do Jairo. Ampli o marcador, faz a festa, o time tricolor é Imperatriz do Maranhão. Se emociona o menino Vitor Rangel. O terceiro gol do jogo é dele, Vitor Rangel. Entrou para modificar o panorama da partida. História do gol do garoto Vitor Rangel. João Vitor na jogada.
Um gol emocionante do Vitor Rangel. O jogo já decidido, Santa Cruz na frente, na liderança. E o capitão Dani Moraes foi mais uma vez quem fez a transição. Parecia um volante, saiu com a bola carregando até achar o Vitor Rangel. De frente pro gol, Vitor Rangel mandou a pancada no lado direito do goleiro do Imperatriz e amplia o resultado para o Santa Cruz. Vitor Rangel, depois de 15 jogos sem marcar, faz o tão esperado e torcido gol para o Miguel Correia Rangel.
Muito bem, aí a emoção no gol do Vitor Rangel. Aliás, essa semana trouxe muita surpresa para o Vitor Rangel, né? O garotinho dele está recuperado, graças
Miguel,
a Deus.
Né?
Miguel, né? O garotinho Miguel.
Ele visitou o filho,
é,
né?
É, verdade.
Quer dizer, foi para casa, né?
Então teve uma sequência de informações, acho que teve o aniversário da esposa, né? Foi algo assim. Tem uma sequência de informações boas, de acontecimentos bons, e o Vitor Rangel comemora com um gol fazendo nessa partida. Estava sendo tão questionado, um cara que sempre gerou interrogações, sai do banco, vai lá, deixa o gol dele também numa goleada. Muito legal, né? Traz bons ares, novos ares e perspectivas enormes para a sequência da Série C 2020. Parabéns ao Vitor Rangel e que ele continue batalhando. E a vida é assim, né? A gente passa por esses obstáculos. Comentamos aqui quando daquela declaração dele para o João, que ele procurou o João Vitor, disse que queria falar sobre o momento dele. E não é todo mundo que chama para si a responsabilidade, não, gente. Que assume uma responsabilidade, que tem uma identidade, que pede desculpas, que baixa, se expõe também, expõe uma vida. E parabéns ao Vitor Rangel. Aliás, temos a fala dele, né, Pedrinho? O Vitor Rangel, ele fala da importância desse gol, da vitória, todos os detalhes aqui no Na Cara do Gol.
Enfim, saiu, né? Estou muito feliz. Já fazia alguns jogos que não tinha oportunidade, né? Mas a gente sempre fica trabalhando com a maior boa vontade, né? Para quando aparecer a oportunidade, a gente está pronto para aproveitar. E eu fico feliz de hoje ter conseguido ajudar. manutenção da liderança, né? A gente continua líder, né? Ainda vamos ver como termina a rodada, mas eu quero aproveitar a oportunidade de dedicar esse gol pro meu filho. Ele sabe o quanto que só Deus sabe, né? Quando eu tava esperando esse momento. Então acho que tá feita a homenagem. Minha esposa também tá fazendo aniversário amanhã, então ela é minha guerreira e tá lá com o nosso filho nos representando. Então também queria deixar meu abraço para ela, para minha filhinha também. Eu amo muito minha família e vou estar aqui sempre fazendo o melhor por vocês. E também eu quero agradecer a nação aí pelo apoio, a todos que têm me desejado força nesse momento. Então a gente sabe que vai estar sempre fazendo o melhor aqui para poder retribuir dentro do campo e estar dando alegria para eles. Falta muita coisa pela frente, vamos trabalhar e para a gente colher os bons frutos aí. Valeu.
Muito bom, Victor Rangel. Falta muita coisa pela frente, mas você vai continuar sendo abençoado aí. E um feliz aniversário para sua esposa, rapaz. Tem a filhinha que ele citou também, né? Os filhos, é muito legal. Você que é família, lembra da família e sempre está lá batalhando por isso. Muito bom, momento muito importante. Bem, para a gente sequenciar aqui o programa, já na reta final do Na Cara do Gol, só para colocar de forma rápida para vocês. Vou colocá-los até numa fogueira aqui, tá certo? Vou colocar logo a Lilian na fogueira.
Coloca. Lilian.
Não, faça isso. Bola. Eu sou convidado.
Sabe por que eu vou colocar vocês na fogueira? Porque teve um colega essa semana que me provocou. Ele disse... Ele acompanha muito futebol, gosta da Rádio Jornal e tem nos acompanhado. E ele disse, Alexandre, eu queria saber se você tem acompanhado o grupo B da Série C. Eu falei, rapaz, todos os jogos não. Vi esse jogo aí do Ituano contra o Brusque, mas os outros jogos eu confesso que não. E vocês têm acompanhado o grupo B da Série C, gente?
Não, só pontuação. Pontuação e lendo alguma
coisa. Os jogos
coisa.
Não?
O jogo não vi, não. Eu tenho acompanhado a classificação e ler, né? Quando acaba a rodada,
ele fez essa
liga.
Pergunta, Marcos, para nós, porque ele queria saber o nível de dificuldade que vai ser essa próxima fase da competição, né? Porque muito se fala
Veja
do grupo
só.
Que hoje se disputa e é o foco. Eu Sim. falei até para ele, não, você tem que entender que a gente acompanha muito o grupo que está o futebol pernambucano, porque é onde está se construindo o resultado para a próxima fase. Passa até despercebido, a gente
não acompanhar
missão, outro
grupo.
A primeira
grupo, missão
né? é passar dessa fase. Que é muito jogo fase. Também, é muito
então,
jogo.
Então era isso que eu ia falar, se a gente também parar para acompanhar tudo, a vontade é essa, e a gente precisa até, né? Fazer isso, mas não dá não, a gente não dá conta não.
Eu tenho visto jogos da,
só
do
o Marcos
grupo B.
Que tá gravando os jogos e assistindo de madrugada, que eu tô sabendo aí. Acorda do dia.
Foi Manchester e Arsenal.
Do dia pede pra ele dormir. Ele...
Não, eu tenho visto alguns jogos do grupo B, assim, quando dá, principalmente porque a Série B do Campeonato Brasileiro, em específico, que é a competição que o Náutico joga, tá tendo jogo praticamente todos os dias, em horários, nos horários mais alternativos possíveis. Então, sempre que você
Até
tá
hoje
ali...
Hoje eu pensei que não tivesse, Antônio.
Tem,
né?
tem
hoje Sampaio
tem.
Correr.
Hoje tem Sampaio.
Jogo atrasado.
Então,
que
assim,
jogo é esse?
Ainda mais tem a questão dos jogos atrasados. Então, assim, eu tô muito mais ligado na competição que o time que eu tô cobrindo joga, que é a Série B,
Entendi.
Do que, de fato, a Série C e a Série A. Mas ambas, principalmente a Série C, porque há esse cruzamento, né? A Série A é mais fácil de acompanhar até pela visibilidade. Mas a Série C eu tenho visto alguns jogos. Confesso que eu tenho procurado ver mais jogos do Brusque, porque está disparando.
Sim.
Ipiranga tem crescido muito nas últimas rodadas. Vi, mais por conta do adversário, jogos, por exemplo, do São Bento, time que eu esperava muito mais nessa Série C, não está rendendo absolutamente nada. E um time que eu acho que pode encostar no G4 para conseguir uma vaga e, assim, se consolidar no Grupo B, é o Londrina. Eu acho que o Londrina depende muito de apenas de alguns atletas, mas é um time que não está exatamente voando, mas é um time que pode chegar. Eu acredito.
Só para complementar, viu, Marcos, eu vi outro jogo, vi aquele do Criciúma contra o São Bento, eu falei até pro João. João disse,
e assim, para deixar claro,
o Itamar pegou
o Londrina,
aquele Criciúma lá, todo desorganizado, mas o Itamar tá chegando, né? Ele
tá chegando.
Organizando o time.
Lombardi tá lá.
Já vi um comportamento diferente do Criciúma.
Aquele
e uma coisa, só para dizer,
a chegada do Itamar.
Só para dizer uma coisa também, né?
O empate.
Da Covid? Do São Bento que estava...
Sim, exatamente.
São Bento que entrou apenas com o goleiro,
como
reserva e ainda jogou na linha.
Exatamente.
Não, e uma coisa também para dizer, o torcedor...
Aquele 0-0.
O torcedor vai olhar para mim e dizer, pô, você acha que o Londrina pode chegar, mas o Londrina já é o terceiro. Certo, mas assim, o começo da competição do Londrina foi muito ruim. O Londrina demorou, se não me engano, 4 rodadas para vencer um jogo. Então, é um time que tá bem, tá com 21 pontos, mas é um time que eu acho que pode se consolidar ainda mais para ser um time que vá ser uma dificuldade, de fato.
E a gente sabe, Xande, da força do Brusque, também dentro de campo e o que tem por fora, né? É um clube com apoio, com investimento, que quer chegar mais longe em divisões de, mais expressivas no futebol nacional. É, o Ipiranga, a força, né, do Rio Grande do Sul, crescendo muito nas competições B, C e D. Então a gente tem algumas informações também dos clubes, né? Não só de como estão jogando, mas o que representa cada clube.
Pronto, então, Henrique, para você aí que nos questionou, o Marcos Leandro promete agora não só ver os jogos da Premier League, mas vai assistir os jogos do outro grupo da Série C. O Antônio também vai trazer e vai ficar acompanhando aqui. E a Lilian...
Cada um pode deixar, Henrique, celular. Pode deixar.
Cada um assiste um jogo.
Todo mundo.
É. Combinado. Vamos agora para o lado bom, lado ruim, reta final do nosso Na Cara do Gol.
Que bonito!
Que bonito o quê, Lilian? Que você tá rindo aí.
Posso começar dessa vez, né?
Não é nem agora você quer começar,
agora,
né?
Agora quero, que é tá bonito. Bom, vai. Ah, eu vou pela história. Eu vou no gol de Vitor Rangel.
Gol do Vitor Rangel.
Eu acho que super merecido. 15 jogos sem marcar. É, toda a história do filho, a história que a gente já contou aqui, que já se emocionou. Eu me emocionei quando ele marcou o gol. É, eu me emocionei quando ouvi-lo depois, né? Quando ele parou para falar que estava precisando sair esse gol e realmente estava. Então, gol do Vitor Rangel.
Vitor Rangel, vou com a Lilian aqui, não pode ser diferente, né? Tudo que a gente comentou, por tudo que ele vive, superação, a palavra é superação.
É, menção honrosa pro Thiago Neves, né, que também teve uma história difícil nessa semana e conseguiu homenagear o avô, é minha menção honrosa, mas vou com o Vitor Rangel, porque é emoção pura, né? Você vê que ele quase não consegue falar no começo da entrevista, porque ele tá emocionado com tudo que aconteceu, né? Então, menção honrosa pro Thiago Neves, mas meu voto é no Vitor Rangel.
Vitor Rangel também, até porque a história dele foi muito bem contada para o nosso companheiro João Vitor Amorim. Foi ele que trouxe essa história à tona de fato e contou com detalhes, ouvindo a família do Vitor. Então, para quem acompanhou, até para o torcedor do Santa que acompanhou essa trajetória do Vitor, porque eu lembro que depois da entrevista para o João, o torcedor até se manifestou em rede social. Pô, vou parar de criticar.
Pegou mais
não
leve.
Vou pegar mais leve. Não, agora a gente tem que apoiar o cara e tudo. Então, quando sai o gol... Eu acho que é realmente a conclusão, melhor conclusão possível para essa história, justamente na semana que o filho dele recebe alta e vai para casa.
Vai para casa. E eu acho que até a gente mesmo, né, que critica, está aqui para isso, para criticar, para elogiar a atuação do jogador, a não atuação. Então, a gente passar a entender o que está acontecendo com o jogador, eu acho que foi fundamental para isso. Então, não tinha como ser diferente, não.
Como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, vamos agora o que aconteceu de ruim no fim de semana.
O que foi isso?
É, deixa eu começar pelo Antônio aqui. O que foi isso? O que, Antônio Gabriel?
N-A-U-T-I-C-O.
É, né? Toda vez que eu venho aqui também...
Acusou totalmente, né?
Foi. Né? Toda vez que eu venho aqui também, o que foi isso sobra pro Timbuzinho, né? A última vez foi
por
assim.
Por que será, Antônio?
Não, e dessa vez jogo contra o CSA, será? De fato eu não tenho o que questionar. Eu acho que vai ser unânime, inclusive, de todos aqui. Principalmente, é o que a gente... Eu falei pro Marcos Leandro fora do ar, que a Lilian até disse, pô, mas o Náutico não tá ruim de agora, tá ruim há muito tempo. Mas só que o jogo contra o CSA foi emblemático pra essa má fase do Náutico. A maneira como a equipe se portou e a maneira como o CSA construiu o resultado foi algo realmente muito emblemático. Sabe aquela estatística que a gente vê subindo e descendo? Pronto, parece que esse jogo contra o CSA foi o mais baixo que a gente viu até agora do ano 2020.
É, eu gosto até de personalizar, né, Xande, nesse quadro, porque como é um quadro, para não ficar muito abrangente, eu sempre gosto de dar um, não foi você, foi esse, mas essa vez eu vou dar no Náutico como geral, porque não tem como a gente eleger, não, esse foi pior, esse foi, porque assim, o Eric fez o gol, mas assim, a gente não viu nenhuma reação do time.
O pacote foi negativo.
O pacote total, tudo que você tiver de ruim nesse jogo, o Náutico apresentou contra o CSA, então não vou colocar em ninguém nesse quadro, não, vou... no geral, a apresentação geral do Náutico.
Náutico.
Não pode ser diferente, né, Lívia?
Tem como não. E concordo até com o Antônio. Eu falei que o Náutico não vem bom, né? Já não vem bem há algum tempo, realmente não vem, mas esse jogo contra o CSA foi uma desgraceira,
né?
No caminho da feira. Foi um negócio, assim, pra realmente esquecer.
É verdade. Bem, vamos nos despedir. Vamos embora. Essa semana a gente tá fechando aqui o Na Cara do Gol. Prometendo...
Eu gostei, desgraceira no meio da feira.
Desgraceira no caminho da feira.
Conhecia.
Você lá no meu Sergipe, ouvia... viu?
Só eu.
Mas
só
eu não ouvia por pelo menos há 17 anos.
É lá de Sergipe.
Lilian Fonseca, muito obrigado. Aprendeu pela
lá em
Atalaia?
É, lá em Aracaju, lá em Buquina, minha cidade, sou do interior. Ah, aí, legal. Tá vendo? Xande, um abraço. É sempre muito bom estar aqui, né? Toda semana. Um abraço para você. Volto. Deixar que eu tô aqui. Tá minha certo. Cadeirinha já é fixa.
Cadeira da Lilia,
quem
cadeira
sabe, da... todo dia, né? Como nosso.
É, quem sabe.
O Renato
aí
sugeriu.
Nosso Pedro aí, nosso Pedro Alves está adepto dessa ideia, né? Todo dia, Pedro.
Aí a cobrança foi da nossa audiência, né?
Você é só o portador, né?
É, só passei as ideias. Me passaram para poder ler os comentários, eu estou lendo os comentários.
Tudo bem, tudo bem.
Entendeu?
Valeu,
então,
Pedrinho.
Xande, um abraço, Marcos, aquele abraço. Antônio, hoje foi light, né, pra gente, né? Foi. Bandeira branca.
Não teve muito o que discordar, né?
Mas foi ótima a discussão aqui.
Não teve muito o que discordar. Mas...
ponto alto do programa. Aí.
Sem dúvida. Antônio, obrigado. E volto sempre também aqui, amigo.
Valeu, Alexandre, Lilian, Marcos, todo mundo que acompanha Na Cara do Gol, que vai acompanhar depois, né, nas plataformas de podcast, que acompanhou durante a transmissão ao vivo. Nosso Pedro também, sempre na produção, sempre é muito atento, né, com todo convidado, já fala de manhã cedo, os assuntos são esses e tal.
Pedrinho,
um produtor espetacular, um cara espetacular, querendo ou não.
Rapaz, é brincadeira.
Aí, é brincadeira, né, amigo? Isso é uma relação muito próxima,
de fato. O programa já tava ficando pronto, mas Pedrinho, rapaz, isso é hora.
E o sódio do nosso Pedrinho também, é porque não dá pra virar a câmera, mas o nosso Sandro Leite, não dá pra virar a câmera. Não sei se são dois. Chega aí, Pedro. Chega aí, Pedro. Eu chamei de Pedro.
É o irmão.
É.
Irmão,
os dois
gêmeos.
São muito parecidos. Então, um abraço, Pedro, Marcos, Lilian, Alexandre, todo mundo que acompanhou. Um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Antônio. Marcos Leandro, tamo junto, amigo.
Tamo junto, Xande. Essa semana acabou, né, podcast, né? Ontem, hoje, a semana acabou.
Era todo dia, rapaz.
Mas eu vou...
Hoje é terça, viu?
Não, minha lição de casa é começar a assistir aos jogos do Grupo B da Série C.
Ah, que legal.
Tá anotado aqui.
É a nossa.
Tá anotado aqui.
Mas aí você vai ficar sem os jogos lá da... Do Liga do Scratch, viu?
Aí ele grava.
Tem que dar um jeito.
Ele vai gravar.
A noite toda.
E
mas
vai
eu vou te dizer uma coisa.
O horário mais avançado da madrugada.
É verdade.
Aí ele que resolva. Ele que lute.
Ainda teve
o problema
um detalhe.
Dele.
Tem que mudar o horário de Alice também.
Tem que mudar o horário de Alice. Agora a questão é o seguinte. O ouvinte, o telespectador, no caso, questionou se não podia ser todo dia. Aí a gente vê uma cobrança de fora do telespectador, do nosso cliente, né? A gente até conversa tal. Mas a cobrança pra você assistir jogo do Grupo B da série C foi de Alexandre Costa, meu amigo.
Não, não foi.
Ele que
não,
trouxe
não,
o assunto.
Foi do Henrique.
Não, foi do...
A gente tá nos assistindo agora.
Foi do ouvinte, né? Do
Henrique, ele
botou todo mundo na parede
verdade,
aqui.
Ele falou num tom de brincadeira, né? Ele perguntou se a gente acompanha também.
Ah, mas sempre tem um fundinho de verdade.
Porque ele queria saber como é que está o nível.
Sim.
Ele tá preocupado com a outra fase da competição. E ele é um cara que acompanha futebol o tempo todo. Ele falou... Vocês estão vendo aí os jogos do Grupo B? Pô, Henrique, é muito jogo, cara. Ele falou, não, mas não dá pra ver um ou dois jogos dos principais. Dá.
Aí eu vou dizer,
dúvida,
Henrique,
mas assim...
olha o que você acabou fazendo com a gente agora.
E tome jogo. Valeu,
seu
trabalho.
Né?
Vamos fechar. Obrigado pela presença de todos. O Pedro Alves tem algo a acrescentar também pra gente partir de momento, pois não, Pedro?
Tá, já falou com Diana e vai ter...
A resposta é... Não, não tem resposta,
isso,
não.
Isso, também.
É só pra lembrar pros nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui, nossos internautas, que o programa ele é exibido toda segunda-feira, por volta das 3h15 da tarde, 3h30 mais ou menos. E hoje foi excepcionalmente na terça-feira, por conta do feriado. Semana que vem já volta para segunda-feira e a gente conta com vocês aqui nos acompanhando.
Muito bem, então próxima segunda, compromisso marcado depois das 3h, você já fica ligadinho. A gente começa aqui o Na Cara do Gol. Nossa, a Roberta está voltando, né, das férias. É isso, a Roberta. Antes estava a Vitória, né?
Professora Roberta, né?
É Vitória, né, Pedrinho?
Roberta. Professora Roberta. Vitória.
Olha, ela acabou de olhar para mim e fez por quê, professora? A gente explica depois,
Depois a gente explica,
é
viu,
verdade.
Roberta?
É.
Obrigado, Roberta Gonçalves. Nosso Sandro Leite está ali do outro lado. O Eudes Soares também. O Pedro Alves estava antes aqui. Miguel
Grande Bezerra. Eudes, caladinho ali sempre. Ó. Dá um legal para ele.
Tem toda uma equipe técnica aqui que fica por trás das câmeras.
Clica no joinha pelo Eudes, tá, gente?
Dá o like, vamos, dá o like.
Dá o like pelo Eudes.
Vamos embora. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Então, o programa é disponibilizado como podcast nas plataformas de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Abraço a todos. A semana tá da metade, né? Teve o feriado. Você vai sequenciar a semana ligado aqui na Rádio Jornal, nos eventos esportivos, na TV Jornal também, na mídia, no blog do torcedor, o JC Online, né, Marcos?
Aí passa a agenda, né? Náutico joga sexta,
sim.
Náutico e Avaí, o Santa no sábado, no Arruda com o Vila Nova, o Sport no domingo com o Ceará, então seja sábado e domingo com os jogos do Trio de Ferro.
E na segunda a gente fala sobre todos esses jogos.
E se o Santa vencer com o Vila Nova, já matematicamente encaminha essa classificação.
É verdade.
Né? Detalhe, foi o único time que venceu o Santa Cruz, né?
1-0.
Foi o Vila Nova 1-0 lá.
O último jogo de Shirley.
É.
Vamos encerrar, porque senão vai estender outro debate aqui. Viu?
Vamos.
Vamos embora.
Tchau, Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.